minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
Ouviu o grito da torcida? O açaí agora é oficialmente uma fruta nacional. Está em uma lei de janeiro de 2026. A norma atualiza o status que o cupuaçu já detinha desde 2008. Agora os dois estão juntos, carregando a nossa bandeira.
Típico da Amazônia, o açaí é versátil. Sua polpa roxa alimenta e vira cosmético. Sementes geram energia e artesanato. O caule dá o palmito e as raízes servem à medicina popular. Mas por que dar essa certidão de nascimento? A medida quer valorizar o símbolo amazônico, fortalecer a economia local e coibir a biopirataria.
O 15 Minutos de Cidadania vai abordar essas questões, ampliando a discussão sobre biopirataria. A prática consiste na exploração, manipulação e comercialização internacional ilegal de recursos biológicos nativos, bem como a apropriação de saberes tradicionais sem o devido reconhecimento. Então vem com a gente. Eu sou Cibele Colmanete.
E eu sou José Carlos Oliveira.
Açaí guardiã, zoom de besouro.
O texto da Lei do Açaí do Cupuaçu tem apenas dois artigos, designando as frutas, o nome comum e o científico das duas árvores. Mas o significado é grande, de acordo com Karina Pimenta, secretária nacional de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente.
Tem uma importância porque reconhece essa questão da relação sociocultural que a gente tem com a Amazônia, que a gente tem com os povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares, que trabalham o açaí dentro da floresta, né, no seu estado extrativo, numa forma de produção sustentável.
Para Rubens Batista, advogado especializado em propriedade intelectual, o reconhecimento ocorre num tempo em que a indicação da origem deixou de ser um detalhe. É estratégia na diplomacia comercial.
A maioria das pessoas não dá importância para essa lei e é uma das leis mais importantes quando a gente vai falar de bioma, de biopirataria. Por quê? Ela faz uma declaração ao mundo de que essas frutas são brasileiras e que tem alguém zelando por elas.
O zelo tem razão de ser. No final da década de 1990, uma empresa japonesa registrou a marca Cupuaçu e patenteou o processo de fabricação do chocolate de cupuaçu, o cupulate. O advogado Rubens Batista conta mais.
Essa empresa japonesa causou um problemão para o Brasil, porque os produtores de cupuaçu se viam impedidos de vender a fruta no exterior, porque é óbvio que eles expandiram esse registro para Japão e Europa. A mesma coisa já estava acontecendo com o açaí. Essa lei ela impede que nomes sejam sequestrados como marcas no exterior.
A Embrapa comprovou que a industrialização do cupulate já existia e o governo brasileiro recorreu à Organização Mundial do Comércio para retomar o domínio do cupuaçu. Em 2004, o Escritório de Marcas e Patentes do Japão acabou cancelando o registro da marca e a patente.
Mas ainda em 2003, outra empresa japonesa tinha registrado a marca Açaí. O governo brasileiro também apelou, conseguindo a anulação em 2007.
Há diferenças entre registrar uma marca e depositar uma patente. Marcas dão exclusividade a nomes, mas termos comuns como açaí não podem ser apropriados por uma só empresa. Imagine alguém registrar a marca banana e ninguém mais no mundo poder vender a fruta com seu nome.
Já a patente protege invenções ou processos. Existem patentes específicas para o açaí, como o uso do óleo em fármacos, mas não pode haver patentes sobre um fruto in natura.
Fruta santa, fruta Marte, tens o dom de seres muito, onde muitos não têm nada. Uns te chamam açaizeiro, outros te chamam Jussara.
A gente mencionou no início do programa que o fortalecimento da cadeia produtiva do açaí está entre os objetivos da lei que reconhece o fruto nacional. De acordo com o IBGE, em 2024, o Brasil produziu mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de açaí, movimentando cerca de 7 bilhões e 700 milhões de reais.
Mas os dados oficiais, como afirma Karina Pimenta, do Ministério do Meio Ambiente, não refletem a real extensão dessa economia.
O Hoje a gente tem alguns números, mas a gente sabe que eles ainda estão subnotificados. A gente ainda não consegue capturar o tamanho dessa economia. E isso, se o açaí é muito conhecido, para outros produtos isso é ainda mais latente. Então esse é um dos esforços que agora o governo está empenhado, e isso vai nos ajudar muito a trazer essa cara da biodiversidade brasileira como instrumento de consumo nosso e como uso sustentável. É importante para o Brasil não apenas reconhecer que existe o açaí, que o cupuaçu, que existe castanha do Brasil, outros produtos, mas também que esses produtos tenham um sistema de produção compatível com a manutenção da floresta em pé, com a manutenção dos serviços ambientais, né, da biodiversidade, das águas. E isso é o grande desafio nosso na transformação da nossa economia para uma economia mais ecológica.
Presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, reitera que as comunidades locais, que desde sempre consumiram e cultivaram o açaí como parte de sua cultura, devem ser valorizadas.
Nós estamos fazendo uma atitude simbólica nessa construção de uma política pública, e isso vai atrair investimento e fortalecer principalmente as cadeias produtivas. E a gente vai, além de tudo, vai valorizar os saberes e a cultura local. Porque é um produto que ele trabalha com a bioeconomia da Amazônia. Ela vai gerar renda para milhares de famílias ribeirinhas e indígenas que já existem lá e já produzem. Só que, muitas vezes, fica nesse mercado de trabalho invisibilizado.
Relator na Câmara do projeto que deu origem à lei, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende investimentos na industrialização.
Que a gente possa fortalecer as cadeias produtivas e avançar na industrialização. Porque, veja bem, é o seguinte, o açaí, como ele é comercializado hoje, que vem com água, a polpa, ele tem um valor. Se a gente faz ele leofilizado, ele tem um valor maior. Então, esse é um desafio que a gente ainda enfrenta na Amazônia, que é a falta de políticas claras para que a gente possa tratar produtos como açaí, como cupuaçu, como cacau da Amazônia, em que a gente possa ter ferramentas e instrumentos para agregar valor.
O Pará responde por 90% da produção de açaí no país. Engenheiro agrônomo Nelson Noronha Tavares faz parte de uma família que cultiva o fruto há mais de 100 anos na ilha do Marajó. Há cerca de 40 anos, ao se mudar para Belém, ele passou a produzir açaí na capital, vendendo a polpa para todo o Brasil.
Nelson Tavares entende da realidade dos produtores, do pequeno ao grande. Segundo ele, só em Belém, mais de 5 mil pessoas trabalham com o fruto. E uma das demandas que requerem recursos e fiscalização é a segurança fitossanitária, um controle e uma higienização necessários para evitar riscos, como a doença de Chagas.
Uma pessoa que compra um açaí desse, leva para o seu estabelecimento e não faz a higiene como deve ser feita, ele está correndo um grande risco de contaminar não só a família dele, como os clientes dele. Então isso também é super importante, que as autoridades governamentais trabalhem mais em cima da questão fitossanitária, apoiando, incentivando, cobrando também, né? Tem gente que não se ajeita de jeito nenhum, fecha o estabelecimento.
Nossa floresta guarda segredos, nossas águas também têm os seus. Encantados se façam presente em defesa da nossa gente.
Da cadeia produtiva, passamos para a proteção da maior biodiversidade do mundo. O Brasil possui mais de 124 mil espécies da fauna, 44 mil espécies da flora e mais de 8 mil espécies de fungos conhecidas, espalhadas pela Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa, além do sistema costeiro marinho.
A Lei de Biodiversidade de 2015 regula o acesso ao patrimônio natural brasileiro, estipulando, entre outros pontos, a necessidade de cadastro de qualquer pesquisa em um sistema eletrônico de gestão, mantido pelo Ministério do Meio Ambiente.
O CIGEM, como é chamada a ferramenta, documenta cientistas, rastreia estudos, espécies e comunidades tradicionais que compartilharam seus conhecimentos. O objetivo, segundo a secretária de Bioeconomia, Karina Pimenta, é repartir benefícios de forma mais justa, seguindo as recomendações de uma convenção da Organização das Nações Unidas estabelecida na Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil.
Convenção de Diversidade Biológica, um grande acordo do qual o Brasil é signatário, que estabelece que toda vez que há acesso ao patrimônio genético, você tem a necessidade de pensar a repartição de benefícios. E aqui no Brasil, quando você tem conhecimento tradicional associado, as empresas devem pagar um percentual das receitas para as comunidades que são detentoras desse conhecimento. E ela pode pagar isso de forma direta, fazendo um projeto, uma parceria com uma comunidade, ou ela pode pagar isso por meio de um aporte do recurso devido no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios.
Apesar da Convenção Internacional, ainda faltava ligar mais fortemente o reconhecimento de saberes às normas sobre propriedade intelectual e patentes. Em 2024, os países membros da Organização Mundial de Propriedade Intelectual aprovaram um tratado histórico que obriga os requerentes de patentes a divulgarem a origem dos recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais utilizados.
A intenção é combater a biopirataria, garantindo que uma invenção seja realmente inovadora e que os países e comunidades locais tenham autorizado o uso de seus recursos genéticos, como espécies de plantas e de animais, e de seus saberes. Com isso, busca-se transparência e equilíbrio na distribuição de benefícios.
O tratado era negociado há mais de 2 décadas, mas ainda precisa ser aprovado pelos parlamentos do Brasil e dos outros países signatários. Só depois de passar pelo legislativo, cada governo ratificará o acordo, incorporando-o à legislação interna. E pelo menos 15 nações têm de fazer esse processo para o tratado valer efetivamente em âmbito global.
Derrubaram o mal Brasil, venderam o mal Brasil, roubaram todo o mal Brasil.
A biopirataria envolve, em geral, uma assimetria entre quem detém o recurso genético e quem detém os meios de produção. E está longe de ser um fenômeno recente. Lembra do pau-brasil, lá de 1500?
Pois é, além da madeira nobre, o primeiro produto nacional explorado pelos portugueses era rico em uma resina avermelhada, usada para tingir tecidos de luxo na Europa.
Mas como o advogado Rubens Batista lembra, o Brasil não esteve só no papel de mocinho. 2 dos grandes ciclos econômicos da nossa história, o da cana-de-açúcar e o do café, são oriundos de plantas que não eram nativas.
Elas foram trazidas ao Brasil de outros lugares e aqui você cria um sistema de exploração. Esse sistema de exploração, é óbvio, tirou o mercado dos lugares nativos. Porque eu estou dizendo 2 ciclos que, onde o Brasil liderou a produção. Mas é aquela história, né? O caçador também caça e vice-versa. Vamos cair aí no ciclo da borracha. O que houve no ciclo da borracha foi um exemplo de biopirataria no estado mais puro. O Brasil dominava todo o mercado de borracha. A Inglaterra conseguiu subtrair do Brasil 70 mil sementes. Dessas 70 mil sementes, só 4 mil vingaram, mas foi o suficiente para transferir todo o eixo econômico para as colônias inglesas.
Para muita gente, esse tráfico é a face mais conhecida da biopirataria, mas os mecanismos são muito mais sutis atualmente. Hoje, o desafio maior é digital, as sequências genéticas em bancos de dados. Batista explica.
Essas sequências genéticas digitais estão lá em bancos de dados de universidades, setor privado. Então, o pesquisador, quando acessa essa sequência, ele não precisa necessariamente ter mais a semente no bolso, a casca escondida no container. Ele já tem lá a sequência toda pronta para ele. E ele cria fórmulas.
Fórmulas que podem virar produtos lucrativos. Daí a necessidade de garantir a proteção e o reconhecimento da origem disso. Então, entra em cena todo um sistema legal que precisa dialogar, abrangendo os aspectos que a gente abordou até aqui e mais.
A Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, prevê sanções como multa e suspensão de atividades para quem remeter para o exterior patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado sem o devido cadastro e autorização.
A norma conversa com a Lei de Biodiversidade, que estabelece os procedimentos para o acesso aos recursos da fauna e da flora e aos saberes de povos indígenas e tradicionais. Nessa rede também estão as leis de propriedade industrial e de direitos autorais que regulam marcas, patentes e desenhos industriais e obras literárias, artísticas e científicas.
Para fechar o círculo, voltamos ao início do nosso programa. A lei que reconhece o açaí como fruta nacional ao lado do cupuaçu carimba juridicamente a sua brasilidade.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, com produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Edmilson Farias e Everson Urani. Reportagem de Cibele Comanete e apresentação de Cibele Comanete e José Carlos Oliveira. Tem sugestões para a gente? Manda uma mensagem para o e-mail radio@câmara.leg.br ou para o WhatsApp 61999789080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Vigia Online, de Vigia, no Pará. Todas as edições do 15 Minutos de Cidadania estão no site radio.câmara.leg.br e no nosso podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua audiência e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.